Malta, como é que vocês estão? Obrigado por estarem aqui.
Obrigado, nós pelo convite.
Obrigada.
Onde é que vocês
Estamos
estão?
bem?
Começamos logo por aí, onde é que vocês estão?
Eu estou em Vila Real de Santo António.
Neste momento estou em Torres Vedras.
Ahá, ok, fixe. Estamos a partir o país quase em três. Se eu
É
estivesse em
verdade.
Valença, o Caminha, estávamos quase assim. Está quase lá. Malta, olha, obrigado por estarem aqui. Esta conversa é gravada. Passa amanhã no programa Português Suave da Rádio Universitária de Minho. Malta, quem não conhecer a RUM, Rádio Universitária de Minho, pode dar uma forcinha e seguir aqui. Eu vou-vos pedir também, eu sei que é uma seca, mas vou-vos pedir, não aquela biografia toda e tal, tal, mas para a malta que vai ouvir amanhã na antena da rádio, que muita malta de Braga, mas do Porto também e não só, e fica também em podcast. É sempre fixe, pá, passarmos aqui assim o máximo de informação, é uma coisa que acho que é sempre fixe, pelo menos eu gosto de ouvir e de saber, mas claro, também falar do que vocês estão a fazer e têm feito, pá, o vídeo está espetacular e eu sei que
Obrigado.
devo rebobinar outra vez tudo, se calhar começamos logo assim por uma pergunta um pouco diferente, que é, eu senti que vocês tinham algum no vosso copy, não sei se parte de vocês imediatamente ou de alguém que trabalha convosco, uma vontade de marcar alguma diferença e de falar um pouco também que, pá, que o rap é muita coisa, que não é só uma coisa. Não é só... Se calhar começávamos talvez por aí, não sei.
Sim, pode
Queres
ser.
falar?
Pode ser. A nossa música marca mesmo uma posição, em que o rap. Não, esta faixa vem mesmo marcar isto, o Entre Corais e Tubarões. Mas todo o nosso trajeto vem exemplificar isso, que é o hip hop, o rap não se define por prateleiras, estás a ver? Não há prateleira do rap feminino, do rap masculino, do rap isto, do rap aquilo. Não, tipo, é rap. Ou és bom ou não és, estás a ver? E nós, com esta faixa, quisemos mesmo marcar essa posição. Não é essa prateleira, é mandar abaixo isso, é música, é para ser ouvida com música, não é com. Ah, isto é fixe porque é rapariga, ou isto não é fixe porque é rapariga. Isso não é uma coisa que nós
Não,
acreditemos.
não obstante as perspectivas, né? Mas tendo em conta que esta categorização, né? Que este separador faz com que nós tenhamos aqui uma ideia, uma noção de não pertencer tanto a este espaço, a este universo. E a arte não é isso, a arte é um espaço livre e quando realmente estamos aqui a estigmatizar e a preconceituar nesse sentido, né? Categorizando, acontecem várias coisas. Aliás, acontece ser posto em cima da mesa ainda aquilo que a mulher pode ou não pode fazer. E a necessidade de salientar isso, não é? E existe esta priorização do género, não é? O género é enaltecido e referenciado antes de ser considerada toda a arte, toda a música, e perde-se aqui toda a ideia de igualdade. Ridiculariza-se um bocadinho isso, não é? E nós não acreditamos nisto. Acho que a arte independe do género de quem a faz, não é? É um espaço livre e é assim que deve ser considerado.
Eu acho super fixe essa reflexão e chamou-me muita atenção. Acho super interessante. Acho que é uma coisa que, sei lá, do meu ponto de vista, eu tenho falado com muita malta aqui nas entrevistas sobre isso. É um ponto de vista um bocado pessoal, mas tenho falado um bocado sobre isso, sobre a mensagem, sobre a postura do artista, que não tem de ser esta ou aquela, de maneira nenhuma, mas sinto que faz falta um pouco essa mensagem, ou seja, essa parte pessoal,
Sim.
essa assinatura nos trabalhos, porque assim, não tem de haver. Sempre, mas também não haver quase nenhuma ou haver pouca, é uma coisa que eu me questiono. E então eu achei super interessante e quis começar logo por aí, até porque o hip hop ou o rap ou o que nós quisermos, não só, mas é tal como o rock e tudo mais, é uma coisa que eu sempre adorei por causa disso mesmo. Eu sempre adorei por causa da mensagem ou por causa da atitude ou por causa da postura. Sempre associei, ou seja, sempre, acho que sempre esteve completamente ligado a esse movimento. Mas como dizes, e bem, não tem de ser assim ou assado, mas
Exato,
acho que
isto é
é
uma
interessante,
questão de
não é?
perspectiva, não é? E esta faixa, né, este tema nasce aqui de uma perspectiva minha e numa fase de, se calhar, de necessidade de resgate de mim própria enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto artista. E quando ela brota, realmente nós achamos que ela merece nascer e ver a luz para que possa alcançar outras pessoas que possam ter até as mesmas interrogações. Ou ter este tipo de pensamentos e não saber expô-los da melhor forma. E ali é o meu espaço canalizador, e onde sinto que, se calhar, existe momento para ser ouvida. A minha voz ali importa. E a partir do momento que temos isto nas mãos e existe este posto de eloquência que é o rap, acho que ele deve ser utilizado em atitudes para expor exatamente as nossas perspectivas, especialmente coisas que nos incomodam e que são interrogações. E é nesse sentido que esta faixa vem para aqui, na busca de acabar com esta desconsideração da mulher na arte, no rap, em todo o lado, na verdade, na sociedade, não é? Por tudo isto acaba por ser vivido também em sociedade, não é? E não permitirmos que nos tirem aqui desta caixinha, não é? Da indiferença para nos colocarem numa prateleira de exposição, para que nos ampliem, não é? Não é isso que se quer, é uma igualdade, um equilíbrio, não é? E pronto, é muita exposição dessa ideia e daquilo que acreditamos, que é
Fiz.
verdadeiramente uma crença nossa.
Fiz lançar logo isto para aqui, malta. Falando disso e falando também de outra cena que é super interessante e que eu penso muito, que é porque é que a malta quase toda vai para Lisboa, ou seja, como é que é estar em Vila Real de Santo António, ou seja, como é que é fazer aí rap ou hip hop, ou seja, que for, e música, e o que é que nós podemos fazer para os centros como Braga, Barcelos, Guimarães, Porto, etc., para podermos equilibrar um bocado as coisas, porque assim, porque é que temos ainda de estar tanto em Lisboa quando temos tanta produção e tanta capacidade de produção musical hoje em dia por todo o país? O que é que podemos fazer sobre isso também? Que está um pouco ligado também com esta desconstrução, não é, de um monte de ideias, não é?
É assim,
Deixa falar de quê?
apesar de tudo, foi, por acaso foi em Lisboa que nos conhecemos, tanto eu e a Cita, e começámos a trabalhar. Apesar de ela ser de Vila Real de Santo António, teve uma fase da vida em que residia em Lisboa e foi lá que iniciámos. Porém, hoje em dia acreditamos que o estar em Lisboa, especialmente dentro da cultura hip hop, não é que seja imperativo, porque a cultura hip hop é uma cultura bastante jovem e dinâmica em tudo o que seja redes sociais e afins, e o pessoal acaba todo por se conhecer, quer sejas do Algarve, do Alentejo. É verdade que o que acontece, ainda por estares em meios onde há mais atividades, né, onde há mais concerto, onde há mais isso tudo. O que acontece é que ela, né, tu vais, tu conheces as pessoas, começas por criar relações pessoais e podes vir a ter mais oportunidades através daí. Isso sim, isso acredito. Mas hoje em dia, pá, o problema é que, imagina, no Norte, isso até foi uma coisa que eu ouvi num podcast com o que eles estava,
Tu
porque
pensas,
o Norte antigamente era a Meca do hip hop. O Porto, o Art Club, era tudo a Meca. O objetivo de qualquer rapper, não é qualquer, mas grande parte, e uma também, era fazer um art club. Estás a ver? Fazer um art club, tipo ir lá tocar. Isso era o objetivo. E não estamos a falar de Lisboa, estamos a falar do Porto, estás a ver? Só que infelizmente, graças à gentrificação e tudo o que é os interesses, o que se está a viver agora é por causa do stop, essa cena toda, estás a ver? Os interesses da cultura versus lucro de turistas acaba por matar tudo o que é cultura, tudo o que é espetáculos, tudo o que é isso. E Lisboa, a bem ou mal, ainda vai acabando por ter alguma atividade, especialmente do nosso meio de hip-hop. E pronto, acredito que a vantagem hoje em dia maior de um artista estar em Lisboa, ou estar, ser de forma, estar constantemente em Lisboa, é muito essa do ir aos concertos, dar-se a
O
conhecer.
engagement,
Isso, sim. Porque de resto, hoje em dia, as redes sociais, tu crias a tua fanbase toda através de redes sociais. A verdade é essa, tu crias a tua música em casa, muitos já misturam e masterizam as suas próprias músicas ou enviam por mail, há N maneiras, sem ser preciso estar em grandes
consegue
polos.
chegar às pessoas, sem ser só no espaço presente.
E depois vais trabalhando o teu. Quantos e quantos? Artistas que são de terras pequenas e estão a virar grandes nomes. Hoje em dia isso já se vê muito mais facilmente do que antigamente. Por isso é esta faca de dois gumes. É, realmente tu consegues, mas a falta de cultura. Não é falta de cultura, isso também não é isso que quer dizer. Mas a falta de espetáculos e de oportunidades fora dos centros é o que acaba por matar o que é o interior.
E é importante não caíres na frustração, estar nesses sítios e pronto, e deixares de ir à procura e deixares de mexer quando existe a possibilidade para. porque parar é o pior. E estes sítios induzem a muita frustração quando tu vês que realmente as coisas não acontecem, ou não há oportunidade, ou não há o sítio, o espaço, não há visibilidade. E se tu realmente gostas daquilo que fazes, é mexer-te ao máximo, seja através de redes sociais, seja se tiveres a oportunidade de realmente viajar e ir aos sítios e estar com as pessoas e conhecê-las. Isso é muito importante para que também não deixes de acreditar e vejas que realmente há abertura para isso e para existires nesse mundo que é teu.
Tu, como é que foi esse processo de vir de, ou seja, como é que foi o processo, assim, resumidamente, claro, de vir de Vila Real, ou seja, ir chegando, ou seja, como tu dizes, eu também acredito que quanto mais conheces, quanto mais cidades visitas, eu noto isso nos meus colegas que rodam muito, fazem muita estrada e tal, eu noto diferença, é verdade, eu noto que eles conhecem mais Malta, mais movimentos, estão um bocadinho mais inteirados da cena global. Como é que tem sido esse processo para ti e para vocês? Como a vossa
Olha,
mensagem, até para a malta mais nova, não é?
eu tive a sorte de, pronto, estando numa terra pequena, e querendo estudar, na altura quando vou para a universidade e acabo a escola secundária, portanto, aqui tens o mais próximo é Faro. E eu já tinha a minha irmã em Lisboa na altura e já tinha bastantes contactos. Também foi uma pessoa que sempre se dirigiu e já tinha alguns contactos em vários pontos do país, pronto. Em Lisboa já tinha alguns e tive a sorte de poder sair daqui para estudar, porque muitos não a têm e acabam por não sair daqui, isso também é uma verdade. E a partir daí, e de contactos que já tinha e que fui tendo, consegui ir parar na altura à Contento Records e quando vou lá parar é logo um abraço geral e sinto que fiquei ali e daí tudo o resto surgiu e tudo o resto cresceu, quer sejam as relações que tenho com todos estes meus amigos, família, Contento Records, quer seja com o Spock, que não é uma relação que nasce logo, nós não começamos logo a fazer música juntos, fazíamos umas brincadeiras e demorou anos até chegar aí, mas se eu
Quase
não fosse
10.
para Lisboa, quase 10 já, se eu não fosse para Lisboa e não tivesse que sair da minha terra para estudar e tivesse a oportunidade para isso, eu provavelmente continuaria aqui, não que não fizesse coisas, mas com muito mais frustração, se calhar, de alcançar, com muito menos conhecimento de aprendizagem, que realmente acontece também entre nós todos, não é? Que crescemos juntos. E acho que tive essa sorte. Foi uma questão também de sorte e oportunidade. Muitas vezes não acontece.
Vocês começaram logo desde o início, e a malta, eu aproveito para relembrar, porque assim, a malta faz sempre perguntas no fim, quando estamos quase a sair, nós vamos estar aqui pouco tempo, até porque isto passa num programa amanhã, que é um programa de 1 hora, e eu não posso ocupar muito espaço de Sérgio, senão ele fica chateado comigo, mas vocês querem fazer perguntas e comentários, de certeza, estão meio acanhados, e portanto, tenho um ponto de interrogação aí, no canto inferior direito, ok, malta? Canto inferior direito, ponto de interrogação, coloquem aí, porque no fim nós perdemos, ok, malta? Eu posso. Há tanta coisa interessante para falar e eu não vou ter tempo de falar tudo. Começaram desde logo com essa veia, já tinham uma mensagem definida, porque às vezes o tramado de começar a trabalhar com alguém é, primeiro, perceber como é que flui, se não flui, e depois perceber se flui na mesma onda criativa, e vocês ainda por cima com uma coisa bem definida daquilo que queriam passar criativamente e artisticamente. Fluiu ou foi à medida que o pessoal se ia desenvolvendo que a coisa foi ganhando forma? Foi sempre assim muito automático?
Fluiu muito naturalmente, isso dá o nome ao nosso primeiro disco, era isso que quis dizer, certo? Que o nosso primeiro longa duração chama-se realmente Assim Como Vai, né? E é exatamente o que a expressão significa, que é quase um go with the flow, é uma expressão náutica para deixar a embarcação como está. E todo esse sentido náutico também foi naturalmente alcançado, não foi pensado inicialmente. Quando começamos a criar algo que ainda não sabíamos o que era, e surge uma faixa, e surge outra, e outra, e se calhar temos aqui alguma coisa, até que percebemos que tínhamos um disco. Realmente esta nomeação advém de toda essa parte náutica que acaba por se revelar em todos os temas e que faz um sentido, que é muito própria da minha escrita também, naturalmente por ser algarvia e estar muito próxima, e que depois realmente faz nascer este termo que revela o nosso método de criar e todo o nosso processo. Por isso acho que tudo aconteceu assim naturalmente, sem ser pensado antes, como a arte deve ser, não é? Acho eu.
E tu, Hugo, tu podias dizer também qualquer coisa, era
Não,
exatamente.
era exatamente isso. Isto tudo foi muito passo a passo. Começámos, por exemplo, por enviar um beat à cita, fomos para o estúdio, gravámos, tipo, a vibe foi fixe. Ok, pois mais um instrumental, ok, mais um som, ok, já temos dois. Pois a cena foi dando assim, até vermos, ok, tipo, já temos faixas suficientes, vamos lá abraçar isto como um disco, depois, ok, bora abraçar isto como um projeto. Entretanto, já estamos a trabalhar no segundo disco e a trabalhar, a terminar.
Sim.
Malta, e vamos a falar disso também, porque tem que ser aquela praxe, mas esta malta é muito bem mandada, porque já estão a chegar muitas perguntas. Então eu estou-vos a ouvir, estou aqui a fazer o multitask do costume, estou-vos a ouvir e estou, às vezes estou-me a rir, porque estou a ver aqui os comentários. Desde já, grande beijo para Faro. Eu vivi um ano em Faro da minha vida e foi incrível. Loucos anos
Gostas de far?
90, a Rua do Crime estava on fire e agora também está muito fixe. Os
Também
últimos
está,
tempos que
também
eu
está.
voltei, gostei muito. Sabes que houve ali uma fase em que estava um pouco tristonho quando eu voltava e agora está outra vez super fixe, pareceu-me. Eu estive lá há pouco tempo. Portanto,
Tem
grandes,
momentos,
grandes
tem
eventos.
momentos, mas sim, tem algum movimento, assim, pronto, comparativamente ao resto do Sotavento. Ainda é a cidade que se mexe um bocadinho mais.
Tenho grandes memórias, boas memórias. Estão aqui perguntas boas, malta. Vou-vos passar. Vocês vão conseguir ler
Claro.
em baixo, mas eu vou ler que é para ficar também aqui registado para não ser esquisito amanhã, quando ouvirem em antena. Então, Luís Reis, obrigado. Ainda acham que as rádios não passam por ser muito hip-hop?
Sim, em parte sim. Porquê? Porque a rádio procura uma faixa que tenha uma estrutura radio-friendly, ok? Tipo, aquele verso, refrão, verso, refrão. E quando se diz uma
Aquela
coisa
fórmula.
muito hip-hop, olha, tens esta faixa entre corais e tubarões que são 7 minutos só verso, só rap. E essa faixa, pronto, ela esteve à porta das rádios e disseram, epá, isto não dá,
É
sabe?
difícil furar.
Por isso, sim, o ser muito hip-hop, que é o fugir à norma, da canção, radio-friendly, sim, impossibilita, certas portas, mas é o que é. Hoje em dia, felizmente, já começam a haver certos, programas de autor, o Kes tem na Superbox, whatever, há vários. E aí sim é um espaço onde passa rap. E quem gosta de rap vai ouvir nesse espaço. Por isso, yeah.
Ainda é tudo muito guerrilha, não é? Aqui a Rádio Universitária de Minho também, com certeza vão passar, e é uma das ideias aqui de emergência, essa resistência e bater um bocado nesta velocidade em que anda toda a malta, que não para pensar nisso, porque o nicho e o autor e tudo isso tem imenso público. Vocês não imaginam a quantidade de malta que faz perguntas depois dos diretos e tudo mais, e que dizem, olha, fui ouvir o disco, não conhecia, e colegas músicos e tudo mais. É uma coisa que é importante fazermos também como nós próprios também, e
Sem dúvida.
apelarmos a essa pluralidade, não é?
E
Porque
nas
realmente.
rádios universitárias até onde se revela mais esse sentido. Sinto também na rua, também a Rádio Universitária do Algarve também passa bastante rap. Talvez a única aqui que se apanhe onde se possa ouvir um bocadinho de rap, porque há outras rádios que nem sequer chegam a esta zona e que passam um
Sim.
bocadinho.
Porque tudo que seja rádios e situações dessas que seja de jovens para jovens. Acaba por
É mais
ser
fácil
o que a
furar.
malta gosta de ouvir, passa. Agora, tudo que são rádios super estruturadas têm de passar por N gravatas, esquece. E depois temos aqui outro problema, que é a maior parte das rádios, portanto, está tudo através de editoras mainstream e tudo o que entra é super. Portanto,
Difícil. Formulado, formulado, formulado.
os caminhos estão todos feitos, ok. Esta major tem estes artistas, ok, nem sequer fizeram música, mas já estão garantidos nas rádios todas, o que deixa pouco espaço para artistas independentes, não é? Por isso é que hoje em dia, pá, a maior parte do pessoal assina, seja qual for o contrato, para ter alguma oportunidade, whatever. Mas pronto, pois há a malta resistente que faz o que quer e siga, e
Sim,
dá de
sem
chegar
dúvida.
às pessoas.
Sem dúvida. E o que é giro é, se há esse lado horrível das coisas ainda não terem mudado desde a cena das majors, da altura dos discos, que vendiam discos, por outro lado, mantém-se essa cena desses movimentos, que é o que vocês dizem, quando a malta passa com mensagem, tem hype e tem seguidores e tem malta. E esse é o que temos de continuar a valorizar e validar mesmo urgentemente.
Sem dúvida.
Porque quando se for isso. Aí já somos mesmo em extinção, nós já somos
É
mesmo
verdade.
uma espécie em extinção. Malta, mais uma pergunta. Temos aqui a Contentor Records, claro. Está aqui. Qual foi o primeiro beat que a Cita. Eu estou a dizer pronunciar bem Cita, certo?
Estás. Muitíssimo
Ok,
bem. Boa.
desculpa.
Obrigada.
Ouviu do Spock o primeiro beat e o primeiro beat, não sei se te lembras, que eu viste do Spock, do Uwe, e qual foi o primeiro som que o Spock ouviu da Cita?
Mas, pronto,
Ei.
que não era para mim o primeiro beat de sempre,
Eu
mas agora.
imagino que seja mais ou menos já desse, não
Não,
sei, por
já
acaso.
falo por ti. Para mim, não é? Pá, houve um que não existiu, não é? Que era a
Mas é
Rainha
mesmo esse, é o
das
dos
Gaivotas,
Gaivotas.
e das Gaivotas, e há. Era um
Ficamos
hino
ao
às
vivo,
Gotas.
ficamos ao vivo.
Ficámos ao vivo, mas esse tema não existe,
Yeah.
nunca
Olha.
viu a luz do dia sem ser dessa vez.
Mas
Mas é uma boa
o
história,
prima,
olha,
o
gostei.
primeiro do disco, o primeiro do disco também, o primeiro do disco foi para o segundo beat que te enviei, por isso, na vida toda.
É o Leme. Eu tenho dúvidas se é o Leme ou se é a segunda parte do Âncora, porque são os
Yeah,
dois
o.
da mesma altura. Que era
Também
o U,
não.
o
Yeah,
nome
também
do
não.
U.
Yeah, também não lembro.
Olha, boa.
É.
Já vou ficar aqui
Agora,
a pensar, estão a ver? Estão a ver? Já, já.
Yeah. O primeiro
Divergência já aqui.
som. O primeiro som que eu ouvi da Cita. Sei lá. Foi.
Contentor, devo-vos aqui uma pergunta com
Yeah, puxado. Porra.
puxada. Vamos
Obrigada,
pensando
família.
enquanto eu vou mandando.
Yeah. Opa! É assim, não foi o primeiro, mas lembro-me que assim, o que eu me lembro mais foi um que até o videoclipe que nós gravaram, que é só os lábios. Só está filmado aqui, estás a ver? Lembras? O videoclipe. O videoclipe é do Contentor. O som é
Ah,
do Contentor.
sim. Era o Desconstrução.
É
Mas a
capaz de
primeira vez que tu me ouves é até assim mais em jam. É só
ser. Yeah, e freestyles e whatever.
estar e.
Olha, ok. Boa malta, estamos aqui mais uma perguntinha. Não consigo, se calhar, dizer já o Badgeras
Ah, é o
236.
Bajaras.
Ah,
Bajaras és de. Como é que se chama aquela zona? Ancião?
ok. Zona Centro, projetos
Yeah, Zona
futuros, grande
Centro.
abraço.
Projetos futuros? Então é o novo
É o
disco.
disco, é o novo disco.
Quando sai? Setembro? É isso não? Quando é que.
Provavelmente setembro, outubro. Yeah, estamos
Ok.
na questão de gráficas e. Porque este disco vai ser em formato de livro. Então,
Boa.
estamos ali na. Ancião, yeah, grande abraço para o Ancião. Estamos ali na. Pronto, a ver os timings das gráficas e afim. E
Sim,
pronto,
já.
agosto. Já sabe, agosto e setembro é aquele mês coxo, por isso.
Por aí, daí não vai demorar muito desde setembro, outubro, portanto, é por aí.
Malta,
Sim.
quem não viu o videoclipe, para quem não viu e quem ainda não ouviu, onde é que vocês gostavam que ouvissem ou descarregassem ou comprassem a música? E claro, está no YouTube. Se quiserem falar um bocadinho da malta também que produziu, realizou, que está incrível.
Esse videoclipe, pronto, podem assisti-lo no YouTube da Contentor Records, basta pesquisarem como Entre Corais e Tubarões,
Barões.
Cita
Ou
Feia,
Cita Feia Spock.
Cita Feia Spock. E podem ouvir no Spotify e podem comprar whatever, não sei. Onde é que se compra? Deve ser para aí na Apple. Apple não sei das que. Os DJs é que sabem, se eles ainda compram música assim. Alguns. Quanto à equipa, opa, foi uma equipa brutal. Que
Incrível.
o realizador foi o Cris Costa, que é um colosso da cultura hip hop e da cultura street e whatever. Quem é da cena sabe perfeitamente quem é que é o
Quem é o
Cris.
Cris?
Tivemos também
Diretor
a nossa
artístico
diretora
também.
e a nossa calma, vamos começar. A nossa diretora. Diretora de fotografia Adelaide Cala está sempre
Khaled.
connosco.
Ela
Khaled.
está sempre connosco. É Khaled.
Khaled, desculpa lá, Adelaide, sei que estás a ouvir.
Opa, Didinho.
Tivemos a Leonor nas roupas. Tivemos a Naná como direção artística.
Artística.
Yuri na câmara.
Babel Bloom nas
Bebel
plantas.
Bloom nas plantas, que aquilo tem lá uma cena de umas plantas todas bonitinhas.
Uhum.
Sir Scratch
Gretchen na
esteve na
produção.
produção. Pá, foi e teve mais a Melon do Bloco também a ajudar. Opa, foi uma experiência super enriquecedora para nós. Foi o step up profissional que almejávamos já há algum tempo. E foi tudo que foi mais do que esperávamos. Foi
Foi uma
mesmo
concretização, foi muito bonito.
Foi mesmo incrível, foi um dia de trabalho incrível, com um resultado incrível. O filete na edição
Na
do
edição.
videoclipe. Não, foi uma equipa, pá, que fez tudo, estava tudo super alinhado, o ambiente foi, pá, brutal. Para 12
A
horas de trabalho foi
energia.
uma cena brutal. Sem dúvida, foi mesmo uma experiência muito, muito boa.
Malta, e uma pergunta marota que eu faço sempre, eu não vou evitar, tenho feito sempre e tenho falado sempre com a malta. Quando é que vamos ter mais bateristas na cena rap e pop portuguesa e por que não mais vezes? Porque tinha que fazer,
Epá,
desculpa lá.
eu respondo a isto. Eu respondo a isto.
Estamos a perceber aí o cenário.
E aqui, agora vou deixar-me falar. Não, mas agora, não, mas agora a sério.
Dá-lhe.
Pronto, eu sou produtor. Eu sou o beatmaker deste grupo. E eu devo muito da minha noção de ritmo a um baterista que se chama David Pires, que era o baterista dos Pontos Negros, aqui há uns anos. E teve com Samuel Lúria e teve com Madato Mal. E foi ele que me ensinou grande parte do que sei, estás a ver? E respeito muito a arte da bateria, ok? Mas também respeito muito o beatmaking e o milésimo de segundo que nós partimos todos à procura para aquele kick estar com aquele atraso, para aquela trola estar com aquele. Com aquela cor, estás a ver? Eu respeito as duas coisas. E sei que há live acts, que tu estás à espera de teres uma sonoridade naquele instrumental, que depois há certos bateristas que acabam por não enriquecer a música. E aqui estou a ser uma simpatia incrível. Para não dizer outra coisa. Mas não são todos, porque realmente, imagina, há projetos que eu vejo, faz todo o sentido ter baterista. Mas há projetos que eu também respeito. Dizer não faz sentido ir sem banda. Há espaço para tudo. Há espaço mesmo para tudo. E hoje em dia, se tu fores a um palco maiorzinho de hip-hop, todos têm banda. Todos têm banda.
Sim, eu tenho parado nisso, né? Evidentemente. Eu até dizia mais no sentido, eu dizia até mais no sentido, mas pronto, é uma
De
provocação, eu não
produção,
posso
né?
deixar
Não,
passar.
não, não, mas bora. De produção e ter a
Eu digo,
música criada com
que
banda.
eu concordo contigo, é uma das cenas que nós mais falamos até numa das cenas. Uma das cenas que nós mais falamos é que o baterista não estragar já é uma cena incrível e acontece em qualquer género, não é só ou
Sim, mas
seja,
imagina projetos que sejam criados, porque imagina, tu no rock e em outros estilos, tu tens realmente toda a base criada de raiz com a banda. E quando levas aquilo para a estrada, tu estás realmente a ver aquilo que ouviste e que o fã foi cativado para. Estás a ver? Agora, se me perguntares porquê é que não há mais projetos de raiz com banda, isso aí é diferente.
Sim, é isso que é mais aí que tu queres chegar, no
Aí.
aspecto criativo, no
Sim,
aspecto criativo, e
isso aí é
pensar
diferente.
nisso de raiz,
Eu
percebes, não é?
sei mais ou menos o porquê. Porquê? Porque isto realmente do hip-hop foi uma coisa. Imagina, eu crio isto com a Cita. Eu em Torres, lá na Amadora, e ela no Algarve. Portanto, eu faço as minhas coisas, envio para ela. Temos esta facilidade, estás a ver? De eu criar em casa o instrumental, ela criar rima. E tu, quando tens. Isso sabes perfeitamente. Quando tens um projeto de bandas, como é que é? Ensaiamos hoje? Aí, hoje não dá. Amanhã? Aí, amanhã não
É
posso.
muito difícil, é. O
Estás a ver?
comprometimento.
Acho que a cena de projetos de raiz vem um bocado por isso. E pronto, e realmente por no hip-hop ser valorizado muito também a parte da produção. E hoje em dia faz-se é muito essa coisa de quando vais fazer um palcozinho maior, levares uma banda de suporte. Que, curiosamente, o Dino Santiago, não sei se estás a par de quem é, ele levava uma banda, se bem que a banda também era híbrida, meio digital, mas ele esta última turnê que ele fez decidiu mesmo não levar a banda,
Sim, eu vi isso
investir em
sozinho,
cena
sim.
de luz, está a ver? Pá, e foi a explicação dele foi muito fixe, foi porque ele quis respeitar realmente o que o produtor criou, aquela ambiência toda que o produtor criou. E é fixe ver que há espaço para quem respeita isso e há espaço também para quem.
Há espaço
Estamos
para as duas coisas,
estamos a
claro.
viver numa fase fixe, isso. Tipo, tanto é respeitada a pessoa que leva só um DJ, como é respeitada a pessoa que leva uma banda.
Sim, sem dúvida, sim. Eu acho que já é isso, já nos entendemos. Vai mais no sentido de há bandas que estão a surgir e é incrível, bandas que misturam o funk, o pump, o drum and bass, o hip hop, o rap. E eu acho que todos ganhamos com isso, ou seja, haver mais disso de raiz. E está a acontecer no Porto também, estão a acontecer em mais sítios. Eu acho que quando assim ganhamos todos, porque é isso, quando vais ter diferença, vai ser incrível. Vais ter um tipo só, vais ter um tipo em scratcher, vais ter uma banda, vais ter um trio, vais ter um baixo, vais ter uma cena. Eu falo mais a nível criativo, acho que é uma coisa que a malta poderia
mexer todos e ganhar. Hoje em dia, já são muitos bateristas e iniciam a sua carreira, entre aspas, já com base no hip-hop. Antigamente, tinhas muito aquela coisa do baterista de rock ir fazer uma perninha no hip-hop. Mas, verdade seja dita, o hip-hop acaba por ter um certo groove diferente do rock. A puxar para o funk, para o jazz. Então, hoje em dia, já há N bateristas que são criados nessa linhagem. Linhagens de Jay Dilla, linhagens de N bateristas que já têm um groove mais fora do tempo, estás a ver? E isso, pronto, vai fazer com que, daqui a uns anos mais projetos em banda vais ter, assim, estás a ver? E como lá fora, o Reino Unido já tem N malta super respeitada, instrumentistas super respeitados na cena hip-hop, estás a ver?
Sem dúvida.
É a evolução.
Sem dúvida. Malta, onde é que vocês vão estar, se vão estar brevemente, e como é que tem sido apresentar a cena? Já tem acontecido ou não, e se tem algum plano que podem revelar aqui em primeira mão? Estamos a aproximar muito rapidamente do fim.
Revelações. Antes de mais, aquela que já foi revelada, que é o facto desta fisicidade ser assumida sob a forma de livro, não é? Não deixando de ser música, não deixando de ser um disco. Portanto, vamos ter surpresas nesse sentido. Podemos, se calhar, fazer um spoilzinho e dizer que isto também induz um bocadinho ao... a incentivar também a parte da leitura, por parte também de quem ouve, não é? Tendo em conta que é de um dos nossos temas que terá o nome de uma obra literária, que já exista, não é? Partindo desse princípio do incentivo. Datas seguintes, para já. Não temos nada a
ver. Estamos naquela curva, não é? Para toda a gente.
Estás naquela fase que o verão já está tudo programado. Não, mas também estamos na fase de querer realmente apostar as energias em terminar o disco, ensaiá-lo e depois realmente ir para a estrada com a coisa toda estruturada. E
vão sair aí algumas coisas, vão sendo libertadas algumas coisas que vão ser planeadas, que as pessoas vão poder aceder a bocadinhos daquilo que aí virá. Que é um disco que chamar-se-á Volta, na sequência de Assim Como Veio, continuação desta viagem.
Malta, eu adorei, eu não sou completamente uma pessoa da cena, mas sou uma pessoa super interessada nisso. Opa, estás a ver, estudo com o Spaven, Richard Spaven, que é um gajo...
ia dizer o nome dele, porque eu fui vê-lo ao Jazz Café.
Ah, incrível.
Foi a Londres de propósito para ver.
Fizeste muito bem.
Esquece, ele é brutal.
É incrível. E aí esse Humanize, estás a ver? Pronto. Mas incrível, eu gostei mesmo muito. Tenho tido a possibilidade de fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, com a malta daqui, a malta de cá, o Ferna, aqui o Ângela Polícia, aqui de Braga.
Exatamente.
E o Osso e tudo mais. E acho que é fixe a malta começar-se a unir mais também, e é isso, à distância. Fazer o que podemos fazer e depois na batata, no orgânico. Eu adorei a cena. Lá está, não sou. Eu gosto de ouvir toda a cena, ouço muita coisa, portanto não sou, mas é incrível. Super, super tight. Incrível. A malta toda tem que ir ouvir e tem que ir ver ao vivo. Eu quero muito ver ao vivo. Vocês têm uma dica emergente para deixar? Não sei se lembram. Acho que há uma dica emergente. Lembro-me.
É o nosso Mané Recapa. Acima de tudo, ele é emergente, não só porque ele já tem uma carreira com alguns anos, mas a emergência nele mais recente está-se a ver dentro do universo das batalhas de rap, porque é um circuito muito ativo em Portugal, estás a ver? Eles têm duas ligas, têm uma que se chama Liga Knockout, que é onde ele pertence, e a Smoking Bars. E ele realmente, pronto, é fixe.
Faz a diferença.
Vês um artista que realmente cimentou uma carreira de 10, 12 anos para chegar a um sítio em que à primeira vista é desconhecido. Opa, e com duas aparências já é tipo dos nomes mais falados e requisitados.
Muito fixe, malta. Tem que ouvir, se vocês quiserem. Eu vou escrever aqui no fim. Vou escrever, vai ficar. Passa amanhã na Rádio Universitária do Minho. Fica em podcast. Vocês são os fixos, estiveram aqui a aturar. Tem faladas batucadas e tudo. Mas são os fixos. E obrigado, obrigado pelo trabalho. Obrigado. É incrível tudo que têm feito. São os craques. Beijinhos, beijinhos. E olha, vou-me despedir agora vocês. E para a malta toda que está aí, agora vocês têm estes 2 segundos para vocês.
Obrigado, pessoal, por terem ficado aí.
Obrigada, malta.
Sigam a nossa página.
Podem fazer perguntas na mesma, independentemente.
E continuem a mandar as redes deles. Inundem isto tudo, que é para eles não terem verão e não terem piscina e não terem nada. Mandem muitas perguntas lá para lá.
É isso mesmo.
Então, ok.
Beijinhos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Beijinhos. Fiquem bem.